Desde o início da pandemia, com mais gente dentro de casa ou resolvendo tudo pelo computador, os golpes virtuais se tornaram mais comuns. A Delegacia de Estelionato de Maringá alerta a população sobre os riscos de navegar e fazer compras na internet. Um comportamento arriscado é cadastrar dados pessoais em sites ou perfis. O internauta tem o costume de escolher senhas muito parecidas, às vezes a mesma que usa para acesso a redes sociais ou serviços. Golpistas podem utilizar essas informações para invadir, hackear e lesar os consumidores. Mais de 60% dos inquéritos abertos na Delegacia de Estelionato de Maringá são de golpes aplicados no ambiente virtual, diz o delegado Fernando Garbellini.
O que ocorre é que desde o início da pandemia as pessoas passaram a fazer muitas compras online, pagamentos online, e pessoas que não eram muito familiarizadas com essas tecnologias passaram a ser vítimas, né, desses golpistas, justamente se aproveitando dessa falta de habilidade, né, com essas tecnologias. Os principais golpes, que representam, acredito que cerca de 60, 70% de tudo que é registrado, são principalmente o perfil falso do WhatsApp, né, a rede social hackeada, que é um golpe novo, que há uns 3 meses vem surgindo. E também é importante destacar o falso intermediador de vendas de veículos, né, que vem causando muitos prejuízos para as pessoas aqui na cidade.
A rede social hackeada, como o delegado disse, é um golpe novo na praça e as vítimas relataram que preencheram cadastro criando login e senha.
A rede social hackeada, as pessoas tomam a conta, né, do Facebook ou do Instagram de uma pessoa e passa a anunciar produtos nessa rede social, se passando pela pessoa, e a partir daí os seguidores da pessoa, os amigos, se interessam por esses produtos e fazem depósitos, acreditando que estão comprando os produtos dos amigos e dessas pessoas, né? Normalmente as pessoas que têm essas contas hackeadas relataram para nós que foram atraídos por algum perfil do Instagram ou do Facebook e foram instruídos, né, a preencher algum cadastro, né? E nesse cadastro criaram um perfil e senha, e normalmente as pessoas têm o costume de usar o mesmo perfil, o mesmo login e senha para tudo, né? E se aproveitando disso daí, essas pessoas acabam fazendo testes, né, nas redes sociais. E, coincidentemente, são os mesmos, né, login e senha, acabam conseguindo hackear essas contas. E por esse costume, né, esse mau costume que as pessoas têm de usar a mesma senha para tudo, eles acabam sendo vítimas disso.
O falso intermediador de veículo não é um golpe novo, mas continua fazendo vítimas. São dezenas de casos na delegacia de estelionato. Os golpistas se aproveitam de uma certa ganância das vítimas, que seriam beneficiadas com lucro na compra e na venda de um bem.
Bom, esse caso, o enredo ele é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês. Normalmente o bandido ele consegue o telefone da vítima em sites de vendas, né, como LX, Web Motors, Marketplace do Facebook, e ele afirma para a vítima que tem interesse no bem oferecido, né, e pede que a pessoa tire o anúncio da plataforma. A partir daí, o bandido ele cria um novo anúncio com as fotos do bem da vítima, mas com um valor bem abaixo do preço praticado no mercado, o que desperta o interesse de outras vítimas, né? Com a vítima interessada em vender o bem, o bandido diz que vai comprar, né, e vai pagar uma dívida que ele possui com um cliente, com um sócio, com um amigo, né? E ele pede silêncio no momento de apresentar o bem para outra vítima, prometendo algum lucro financeiro. Né? E aí a vítima interessada em comprar também é orientada a manter silêncio, né? E com isso ele vai ganhar um desconto. E com todo esse enredo, né, onde as duas vítimas são enganadas, mas de certa forma estão ganhando um pouco, né, imaginando que estão ganhando um pouco, né, aí o bandido ele fornece uma ou algumas contas para as pessoas, para o comprador depositar, né, o valor do bem. Com a transferência ou antes da transferência, o bandido ainda orienta as pessoas a irem a um cartório, preencherem recibo, para dar mais veracidade ao golpe. E quando as vítimas percebem o golpe, o recibo já foi preenchido, né? E o valor depositado, e o bandido já sacou esses valores, né? Então, nessa situação, a nossa orientação é que as pessoas mantenham o máximo, né, de diálogo na hora de comprar alguma coisa e jamais manter silêncio nas negociações, principalmente em relação a valores, e só depositar ou transferir dinheiro para a conta bancária do vendedor do bem. A pessoa precisa certificar que realmente aquela conta é do vendedor.
O golpe do perfil falso de WhatsApp é mais conhecido. O dono do número não é lesado diretamente, mas conhecidos podem receber mensagens de golpistas com a história de troca de número de telefone, seguida de um pedido de ajuda. Neste caso, a orientação é desconfiar de pedidos de dinheiro e nunca fazer depósitos solicitados. E ligar para o número original do contato que você tem. Luciana Penha para a CBN.